Carlão, a gente viu uma sessão, entre aspas, movimentada, uma sessão, digamos que até então acalorada, virando rotina na nossa Casa de Leis devido aos próximos anos da eleição. De mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É, justamente, Lúcio, uma sessão assim que não vinha acostumado a acontecer. Uma sessão, acontece uma coisa na sessão, aí na outra vem debater de novo aquele assunto, e é uma coisa chata, a população não tem nada a ver com isso, a população precisa sim, os bandeirantenses precisam sim que a gente trabalhe e resolva o problema da população e do município. Mas assim, eu só disse ali, o Lúcio, veja bem, nós aprovamos hoje mais 4 milhões, né, em créditos, abertura de crédito aí para o prefeito, então a gente não barra, não segura nada aqui, tá? Tudo que é para benefício para a sociedade, para a população, os vereadores votam a favor. Claro que quando chega, Lúcio, uma coisa, por exemplo, você vai fazer uma abertura de crédito de 2 milhões para contratar uma empresa para fazer projetos, um exemplo. Pô, é muito vago. Você está dando um cheque em branco. Como nós somos os fiscais do município, os fiscais do executivo, o nosso papel é zelar com o dinheiro público. Então, a gente aí precisa de um pouco mais de tempo para analisar o projeto, pedir parecer jurídico do nosso jurídico, então uma série de coisas. Mas assim, o normal da casa corre tranquilo, você acompanha aqui, então a gente não tem hábito e essa câmara de deixar projetos parados. Esse de 4 milhões é um de 300 e alguma coisa e o outro de 500 mil, para você ter uma ideia, né? Sim, demorou uns 15, 20 dias que estava na casa, normal, isso é um trâmite normal, né? Até porque é 4 milhões, né, Lúcio? É quase 4 milhões, então a gente precisa sim trabalhar. E também fui, o Lúcio, surpreendido pela fala do vereador Mano Vieira, né? Quando disse que eu falei isso, por isso que eu estou vendo, desenterrando as coisas da sessão anterior, onde eu disse de cargos de confiança dele, não foi, acho que nem na sessão anterior, foi no, né? Eu não sei onde que foi, no rádio, não sei, que ele ouviu uma entrevista minha, que eu disse, tá, eu disse, ele faz parte dessa administração, né? E sim, que ele tem cargos indicados, claro, isso é normal também ter, né? E não sei até porque ele ficou bravo ali, dizendo que vai me processar e que vai abrir um decoro parlamentar contra eu. Não tenho medo disso, Lúcio. Não tenho medo, porque ameaças não vai fazer eu parar de trabalhar e de fiscalizar. A população me deu, sabe, um cheque em branco para que eu possa defender eles. Então eu vou fazer isso, Lúcio, até o último dia do meu mandato. Falei ali no na minha explicação pessoal que, da mesma forma que a população me colocou aqui, eles me colocam de novo. E não acredito que os vereadores que estão aqui, que faz, né, essa, que forma essa família aqui dentro e que vai votar para tirar um vereador, caso seja pedido, né, por vereador Hermano, o decoro parlamentar meu, que esses vereadores vão votar para sim deixar de um vereador trabalhar e fiscalizar, que é o que é a única coisa que eu estou fazendo aqui. Eu não estou politizando, já deixo aqui falado, não sou candidato a prefeito, Lúcio, não sou candidato a prefeito para achar que eu estou aqui politizando, porque o Carlão quer se promover para ser candidato a prefeito, igual foi feito no passado. Não, não sou candidato a prefeito. Se a população entender, Lúcio, que eu tenha condições de seguir como vereador, sabe, eu posso colocar meu nome para reeleição, mas fora de política, fora disso, eu não estou aqui politizando, até porque você nunca viu um vídeo do Carlão Demis, nem uma live, e nas obras na qual eu estou fiscalizando, aí me mostrando e dizendo que eu estou trabalhando. Não, estou fazendo o serviço que eu recebo para fazer e sou bem pago para fazer isso.
Agora, Carlão, você entrou nesse assunto e também não podia deixar de abordar, está virando uma coisa rotineira aqui na Câmara, né? Diz que me diz, que me fale, o lado pessoal, familiar até mesmo. Isso não acaba, saindo do roteiro do vereador, que é o trabalho da vereança, que é fiscalizar, que é levar aí a população à transparência?
Claro, Lúcio, claro, isso é uma coisa muito chata, né? Isso é muito chato, é que eu te disse em off, que a gente tem que trabalhar é para defender o interesse da população, né? E não o interesse próprio de cada vereador. Muito pelo contrário, eu também não gosto disso, não aceito isso. Só que assim, as provocações, Lúcio, vêm, e eu tenho que me defender, eu também não posso ficar com a boca fechada, você está entendendo? Porque eu estou trabalhando, E se a população entender que eu não estou trabalhando, ela vai cobrar de mim, sabe? E agora, os ataques pessoais... Agora, nós, Lúcio, nós, vereadores, nós defendemos o poder, que é o poder legislativo. E o prefeito defende o poder dele, que é o executivo, né? Agora, nós não podemos aqui, o poder legislativo, atacar o seu companheiro de vereança para defender o prefeito. Não que ninguém aqui está querendo bater no prefeito, não, muito pelo contrário. Nós estamos cobrando, Lúcio. Nós estamos cobrando. E quando a gente cobra do executivo, nós damos ferramenta para ele trabalhar. Prova disso é 4 milhões que nós acabamos de aprovar. Nós não estamos cobrando do executivo para que ele realize alguma coisa sem dar ferramenta para ele trabalhar. Nós damos ferramenta. Nós damos todos os projetos que passam por essa casa, Lúcio. Nós aprovamos. Porque nós queremos um bem de toda a sociedade, do que o município vai bem. Você acha que quando um prefeito vai mal, uma administração vai mal, os vereadores também é a mesma coisa, Lúcio. Nós fazemos parte de... São poderes independentes, mas fazemos parte de uma panela só. Você está me entendendo? Então nós damos ferramenta para ele. Ele não pode falar que os vereadores estão... Ó, não abriu o crédito, eu preciso desse valor. Não, não, muito pelo contrário. Nós damos... O que ele pede, né? As aberturas de crédito, o dinheiro nós liberamos para ele, mas temos que cobrar, Lúcio. Nós não podemos só dar a ferramenta e não cobrar o trabalho, né? Você vai dar a ferramenta para a ferramenta ficar parada? Sabe, tem custo, tudo tem custo. Então nós estamos cobrando, Lúcio, estamos cobrando ação, sabe? Estamos com trabalho. E isso não está acontecendo nessa administração. É difícil administrar o município? É difícil, não é fácil. Mas, porra, a Câmara está ajudando, os vereadores estão, 13 vereadores trabalhando em prol do que o prefeito, em prol da população, em prol do município, que o município desenvolva. Então não pode falar assim, ó, a nossa parte, Lúcio, nós estamos fazendo. A parte que cabe aos vereadores, a Câmara Municipal, nós estamos fazendo, que é da ferramenta para ele trabalhar. O que é a ferramenta? É crédito, é dinheiro. Você está entendendo? Nós temos uma fatia que podemos liberar 75% do orçamento do município, porque ele tem 25% de total liberdade na mão dele, que ele pode fazer o que ele quer com esses 25%, e 75% está aqui com a gente. Mas desses 75% nós não seguramos nada, Lúcio. Sabe? Não. Ele tem 100% do orçamento para fazer o que quer. Caramba. Agora, nós temos que cobrar, Lúcio. Temos que cobrar, sim.
Algo mais, Carlos?
Agradecer o espaço, Lúcio. Agradecer a Rádio Cabiúna, a audiência. E as pessoas procuram a gente, Lúcio. O que eu estou falando para você aqui são pessoas que confiaram em mim, sabe? Que votaram em mim. E deu, sim, essa carta branca para que eu possa representar eles aqui. Então eu tenho que representar da melhor forma possível, Lúcio. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna e os trabalhadores lá da Rádio Cabiúna.
Presidente da Câmara, o Alex Borba está aqui com a gente para falar sobre a situação da Câmara. Hoje pela manhã já apareceram aí os pareceres, principalmente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Alguns pareceres acabaram sendo dados hoje pela manhã, e que ontem pela tarde, hoje pela manhã, e a gente traz mais detalhes de como está a situação, inclusive... Inovações na Câmara de Vereadores, com votação eletrônica, aquela coisa toda. Vereador, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Muito obrigado pelo o espaço dado à Câmara Municipal mais uma vez, Oswaldo.
Bom, tivemos algumas mudanças, né? Para tentar melhorar, né? A votação eletrônica e tudo mais, né?
É, Oswaldo, tivemos algumas mudanças, né? O mundo de hoje está evoluído e a Câmara de Vereadores não pode ficar atrás. Então, a gente está fazendo algumas votações agora. Do modo digital e também os trabalhos também da Câmara também, ele vem a ser digital, isso trazendo uma economia para o município em relação a papel, a gasto com tinta, que é um valor muito grande gasto em relação a isso, e também a questão também da celeridade também em relação aos projetos e os trabalhos dentro da Câmara Municipal.
Bom, e dentro da Câmara a gente vê que tem alguns projetos importantes que têm que ser votados com urgência, sempre com urgência, urgentíssimo, aquela coisa toda, e muito foi discutido no passado, mas de vez em quando acontece da mesma forma, vindo no afogadilho para ser feito a votação, né? E isso continua e não vai mudar nunca, né?
Ah, infelizmente, tem projeto que ele chega em cima da hora e muitas vezes a Câmara ela tem que analisar se o projeto ele é de real relevância para o município não pode esperar, ou se é algo que ali importa determinado grupo, né? E o que é de real importância para o município, isso aí os vereadores nunca questionou de estar colocando em extrema urgência, que antigamente não tinha essa extrema urgência, né? Era sempre votado em 3 votações. Hoje nós temos um mecanismo ali dentro da Câmara Municipal que está sendo sempre usado, que é a extrema urgência. O mais correto era ela vir com prazo, com tempo, para os vereadores analisar, as comissões ter tempo para dar os pareceres, mas não é isso que acontece, né, Oswaldo?
Agora, só para dar um recado pessoal aqui, já todo mundo agora começou aqui. Ah, mas o carnê de imposto, a gente vai ter que tirar na prefeitura, eu moro de aluguel, vou ter que tirar, gente. A partir de segunda-feira não é carnê, porque o carnê acho que não deu a licitação aí, não sei o que aconteceu, não vai ter como fazer o carnê. Né? O carnê, principalmente pelo sistema que mudou aí, vai ter que ser feito aí, você vai pegar lá para pagar, você vai pagar em 7 vezes. Em abril foram para 8 vezes, aí foi um projeto para a Câmara, esses dias atrás, passou para 7 de novo. Então vai até dezembro para você pagar em 7 vezes e não em 8, como estava programado. Mas é a partir de segunda-feira que você vai poder pegar. Segundo, se informou, segundo conversava ontem com o diretor da prefeitura, dizia que, olha, não, a partir de segunda-feira a gente vai estar entregando aí, o pessoal poder pagar o seu carnê, as folhas, né? Para você poder pagar, tá? E é importante isso que eu falo, eu até ontem falei aqui, já aproveitando o vereador, se o povo hoje, você levando o carnê na casa dele, entregando na casa dele, ele não paga, imagina se deixar ele só para ele buscar lá, difícil, né?
Ah, fica complicado, né? E a população também merece também estar recebendo o seu carnê em casa, né? Já é tão difícil você ter que pagar pro lugar que você mora, né, Oswaldo? Isso aí, aí ainda você tem que ir lá na prefeitura buscar, é que nem o senhor falou, quando leva lá já tem a dificuldade de estar pagando, imagina agora a população tendo que buscar, acredito que o município terá grandes problemas em relação a isso.
A arrecadação não vai ser aquela esperada, né? Falar em arrecadação, como é que está a situação da CPI, né? Parece que temos algumas novidades aí, saiu alguma coisa, como é que está isso, presidente?
Então, eu faço parte também da SEI também, que está tendo dentro da Câmara Municipal, e ontem foi entregue o relatório da empresa que fez a auditoria ali, em relação ao que foi feito, o que deixou de ser feito, e nós tivemos um acesso rápido hoje, e foi em torno de 135 mil a 140 mil reais em relação do que não foi colocado, do que foi pago sem ter o material ali. Então, a princípio é isso aí, mas acredito eu que tem alguns valores também que tem que ser revisto em relação ao material, mão de obra que não foi feito adequadamente, o material também que tem que ver se é de primeira qualidade. Acredito eu que é um valor maior em relação a só uma obra que foi feita por parte da sindicância que o prefeito instalou na prefeitura. E claro que nós também, pela Câmara Municipal também, devemos contratar ali um perito para que seja feito em todas as obras que a empresa que tinha ganhado essa licitação executou o serviço, porque nós estivemos lá pessoalmente e o serviço, além de ter coisas que estavam faltando, também não foi feito um serviço de qualidade também. E o município, quando paga algo, ele tem que receber um serviço com excelência, né, Oswaldo?
E vocês estão, a partir de qual é o procedimento agora com esses dados em mãos?
Então, na realidade, o prazo da CI nossa é diferente da sindicância da prefeitura e também são processos diferentes, mas nós tínhamos entrado no entendimento que era melhor nós esperarmos a prefeitura terminar a sindicância dela para a gente acelerar os trabalhos dentro da CI. A princípio, o município já vai ter um retorno aí de quase 150 mil reais só numa obra, lembrando que são 5 obras, né? E então é um montante que acredito eu que será um montante maior, e sem contar que o serviço, pelo laudo que o engenheiro que a prefeitura contratou entregou, existem várias coisas que a empresa terá que refazer. Então, esse aí é um mérito dos vereadores que correram atrás, fiscalizaram. O município, além de ter esse reembolso que tem 100 mil que já está travado, terá um reembolso maior em relação à execução dessas obras, e sem contar também que o serviço terá que ser refeito. Ou refeito ou o dinheiro também devolvido também, né, Oswaldo? A princípio é o que a prefeitura, eu entendi, que é o que eles querem fazer. Agora tem que ver dentro da lei se é isso que tem que ser feito mesmo.
Agora, essa Macerdomos aí, que é a empresa que está sendo, né, da concorrência 01/2022, que está sendo no processo licitatório que vocês estão fazendo esse trabalho, ela vai devolver? Como é que... O que eu não entendi? Já deu 155, tem mais à frente. Quanto que acho que é o patamar, que se não me engano é de 6 milhões a obra, né?
Não, na realidade era a licitação era de 3 milhões, né? Mas o que foi gasto, foi pago, foi 1 milhão e 900. Acredito eu, Oswaldo, que todas as obras devem ter algum tipo de irregularidade, e nós não tivemos nenhum contato ainda com a empresa Domus, mas com certeza iremos convocar elas, o representante deles, para estar também participando da CEI ali, para estar trazendo esclarecimentos. E pelo que eu escutei em entrevistas do prefeito, tanto na rádio, eles já têm uma pré-conversa que o pessoal está disposto a fazer tudo. O que eu fico triste é que se nós, vereadores, não tivéssemos corrido atrás em relação a isso aí, o município ia perder. Agora vai saber quantas vezes o município já perdeu em relação a obras desse tipo e quanto que nós não perdemos em todo o país com situações dessa forma, né, Oswaldo?
Inclusive na entrevista do prefeito, ele disse aqui, eu falava com ele que entra aí a Câmara e a Prefeitura, a Câmara está fazendo o seu trabalho, tem lá, pelo que a gente acompanha no dia a dia, são alguns projetos que estão parados, que estão dentro das comissões, e um outro que também seria dos engenheiros, que estaria mais atrasado ali, né? Mas hoje, quantos projetos estão parados ali do prefeito?
Então, na realidade, Oswaldo, o último dado que eu fiz, foi no final da semana passada, teriam passado pela Prefeitura 71 projetos, já teriam sido votados 66, todos foram aprovados, todos os projetos do prefeito foram aprovados, nenhum reprovado. Tem a LDO, que o senhor sabe que ela é votada no final do primeiro semestre, então ela também não teria necessidade, porque a LDO ela vai ser só usada em 2024. É o projeto que está ali parado nas comissões, mas já vamos começar as votações, que elas são votações exclusivas a partir da segunda-feira. E existe o projeto em relação aos engenheiros. O projeto em relação ao engenheiro, o que os vereadores tiveram a dificuldade em relação a isso, é porque nós tínhamos no quadro de servidor concursado, comissionado, 5 cargos que o prefeito poderia contratar. Ele afastou 3 desses cargos que estavam em relação aos trabalhos das obras da Macerdomos. Quando ele afasta, o município continua pagando a metade do salário desses funcionários. E o prefeito ele não tem condições de suprir esses cargos. E aí ele queria que nós abríssemos mais cargos. Mas nesse mesmo período, veio mais um projeto para que abrisse contratações por PSS, de mais uma vaga, e veio também um projeto de mais 2 milhões, que era em relação a contratações de projetos. Aí nós ficamos ali meio perdidos, mas para que tanto projeto? O que o município tem que fazer em relação a isso aí? Se ele já tinha 3 vagas, ele queria que nós abríssemos mais 5 vagas para ele? Aí você vai pagar cargo comissionado, com todo respeito, para ficar em casa? Ou o prefeito acredita no cargo comissionado dele e segura trabalhando junto, ou ele não acredita e dispensa o pessoal e repõe as vagas. Então é isso que deu uma travada nesse projeto, mas ele está dentro do prazo regimental também. E os outros projetos tinham chegado na mesma semana. Então nunca um projeto ficou parado na Câmara Municipal, Oswaldo. Tudo que chegou a gente aprovamos o mais rápido possível para trazer melhorias para a nossa população.
Inclusive o último, que foi o que do Poço Profundo aqui da Zona Sul, né?
Do Poço, só vou contar a história rápida desse poço. Várias vezes ele foi para a Câmara que o prefeito entendia que teria que fazer um empréstimo. Isso aí já há 2 anos. O município, na realidade, ele já perdeu, porque lá atrás o preço era um preço mais barato. O município tinha o dinheiro parado em caixa. Se você tivesse feito o poço lá atrás, você teria ganho dinheiro, porque agora você vai ter que usar ele, Oswaldo. E outro caso também, que a população sofreu muito em relação a isso aí. E ele queria fazer um empréstimo. Toda vez ele mandava esse projeto para a Câmara e nós aprovávamos. Dessa vez ele resolveu fazer com o dinheiro próprio, porque... Nós estamos numa situação de falta de água que não tem mais condição. A população já não tem mais paciência para isso. E aí, esse projeto, eu conversei com o Zé na quarta-feira. Na quinta-feira de manhã. Falei, Zé, se a doutora fazer esse projeto até o final da tarde, eu coloco para votar esse projeto amanhã. Não na quarta, eu coloco na quinta, não preciso esperar a sessão. Vamos votar na extrema urgência aqui, porque a população precisa disso aí. E nós fizemos isso aí. Uma sessão extraordinária, foi até às 11 horas da manhã. A população muitas vezes acha, o vereador está fazendo uma sessão extraordinária às 11 para ganhar mais. O vereador não ganha nada mais em Bandeirantes se ele fazer sessão extraordinária ou não. Nós fizemos ali porque nós já recebemos, né, da população, e a nossa obrigação, o mais rápido possível, está resolvendo o problema. E nós fizemos isso aí, agora estamos na espera para que o prefeito também faça a parte dele, né? Porque a parte de execução daí é com ele, né, Oswaldo?
É, porque na verdade já estamos aí, tem um diário oficial de ontem, se não me falha a memória, de ontem e ontem, que já está aí para a licitação lá, né?
É, já está bem adiantado.
É, a licitação, se eu não me engano, de ontem, eu dou só uma pincelada aqui, de ontem ou de ontem, que já está para aqui, mas sei lá, para 17 de julho ainda. É. Vai demorar um pouquinho.
Teria que ser mais rápido, porque a população não pode ficar sem água, né, Oswaldo? Já faz muito tempo, né, que vem sofrendo em relação a isso aí. O senhor aqui na rádio deve receber reclamações diariamente em relação a isso.
É, e se eu não me engano, é 17 de julho que vai ser apresentadas as propostas. Não, eu estou dizendo aqui sem olhar a lei aqui, gente. Estou falando por cima aqui do que eu vi. E por cima aqui, mas é... Então é isso que deve acontecer, né? São... O Poço Profundo, que vai ser feito aqui dentro do município de Bandeirantes, lá na Zona Sul, para tentar atender aquela região ali que já vem sofrendo há muito tempo, vamos dizer bem a verdade, nessa situação ali já é crítica, e essa situação crítica passa pela situação de não ter a água dentro de casa, e muitas vezes, nem é porque ali não é suficiente, mas é que a rede que leva... Infelizmente, ela está em fangalhos, vamos dizer assim, né?
É, com certeza. Pelo que nós temos de dados, 70% da água do município, ela se perde até ela chegar na casa do consumidor, né?
É, e o prejuízo é grande nesse sentido, né? Mesmo porque nós estamos aí com o desperdício de água, né? Mas você, para arrumar tudo, não tem dinheiro? Como é que você vai arrumar tudo? Não tem a mínima condição de fazer, né?
Ah, com certeza, né, Oswaldo? Fazer até que não é muito difícil na repartição pública. O problema é se manter, né? A manutenção, ela... acaba ficando caro, e o município está sofrendo.
Até da última vez que a gente viu um estudo de impacto financeiro nisso aí, ficava mais de 52 milhões de reais para fazer todo o trabalho.
E aí como é que você consegue isso aí? Quando você pega e lá em cima, lá no governo federal, ele olha para Bandeirantes, Bandeirantes tem quase 100% de esgoto tratado. Aí é difícil conseguir essa verba em relação a saneamento básico para Bandeirantes, né, Oswaldo?
É, mas é aí teria que, né? Olha, é assim, nós temos sim, mas só que infelizmente, gente, nós estamos há muitos anos que isso aí está tudo velho, está tudo deteriorado e precisa ser refeito. Mas vai colocar na cabeça dos caras lá, não vai sair nunca, né? Infelizmente, mas que precisava ser feito, precisava, né? Vamos dizer que nós perdemos muita água, é perca de muita água, é uma enxurrada de água que vai todo dia aí que a gente nem imagina. Não dá tempo de procurar aqui agora, mas se eu não me engano é dia 17 de julho.
De julho.
Né? A licitação, a abertura dos envelopes, tá? A abertura dos envelopes na Prefeitura Municipal, quanto é isso? Aí você tem a abertura, porque fazer rapidinho, né?
Ah, fazer é rápido. O pessoal passou para nós vereadores ali que é de 40 a 60 dias, está pronto.
Será que tudo isso?
Ah, não vai menos que isso aí também não, só.
Ah, porque perfurar é dizer que uma semana perfura não.
Ah, mas esse poço é um poço diferente, né, Oswaldo? São 600 metros. São 600 metros. Não é tão simples que nem se parece, não.
Agora, dentro da Câmara de Vereadores, tudo certo? A situação como é que está? O que é que pode acontecer aí? Eu até perguntava para o prefeito esses dias aqui, dar uma possível pedido de impeachment do prefeito, como o caso está acontecendo lá em Tambaracá hoje. Há alguma coisa nesse sentido, presidente?
Ah, Oswaldo, política sabe como que é, né? Complicado. Uma administração pública, ela é regida por leis. E, de repente, se o prefeito fizer algo ali que incorra uma transgressão da lei, ele corre o risco, sim, de sofrer um impedimento, né? Mas isso aí tem que ser com muita responsabilidade, né? Também não pode ter perseguição nenhuma política. Os vereadores, com certeza, que é o melhor para o município. Muitas das vezes, uma CPP, ela acaba travando mais as coisas que não estão acontecendo dentro da nossa cidade. Então, tem que avaliar até que ponto isso aí é benéfico para a população. Mas... eu sou da opinião, sempre pela legalidade. Tem coisas que você consegue pegar e passar e tocar, e tem coisas que não tem como, né, Oswaldo?
Agora, de tudo isso que vocês já viram aí, o que é que dá para se falar? A que ponto estamos assim de uma possibilidade?
Ah, Oswaldo.
Tem porcentagem
na realidade, sentido? As obras elas tiveram irregularidades. Acredito eu, com quase certeza, que o prefeito jamais teria algo em relação a isso, ter levado alguma vantagem nessa situação, entendeu? Conhecendo a pessoa do prefeito, tenho certeza plena que jamais ele ia querer levar. Mas ele, dentro da lei, tem que ver se ele incorre em improbidade administrativa. E isso aí é os vereadores que vai lá. Eu, como presidente, fica complicado eu falar ou xingar alguma coisa, porque eu sou presidente da Câmara ali, eu tenho que conduzir os trabalhos. Mas os vereadores estão trabalhando. Na função do vereador, ela é diferente do prefeito. Muitas das vezes as pessoas elas acabam confundindo. O vereador ele não tem o poder de executar nada, né, Oswaldo? A gente sabemos disso. O vereador ele vai fiscalizar, propor algumas leis que também ela não pode ter gasto nenhum para o município, e os projetos mesmo que são de relevância, que vão ter algum ganho, quem tem que propor é o prefeito. Então os vereadores têm feito um bom trabalho. Lá atrás você via muita converseira, muito burburinho, mas o município ele não chegou a ganhar nada com isso aí. Agora você já vê que já foi bloqueado dinheiro que seria pago para uma empresa, você vê que dinheiros possivelmente possam ser retornados ao município, e obras que foram feitas e não foram entregadas com a qualidade que deveria ser feita vão ter que ser refeitas. Então esse é o trabalho fiscalizatório dos vereadores, que está sendo bem feito em relação a isso.
Mais alguma coisa, presidente?
Não, eu queria só agradecer pela oportunidade, Oswaldo, e também dar os parabéns para a Rádio Cabiúna, que toda segunda-feira está lá com o Lúcio ou com o Navarro, levando informação da Câmara de Vereadores para a população, porque isso é muito importante. A população ela é pagadora de imposto, ela que, como todo mundo fala, ela que paga tudo aquele circo ali, né, Oswaldo? E o vereador ele é funcionário do povo. Então, vocês levam a informação da Câmara para a população. Até esses dias o prefeito esteve aqui, o senhor tinha toda a propriedade de fazer perguntas para ele, porque vocês acompanham o trabalho da Câmara. Sabe que de nenhuma forma a Câmara nunca travou nada que o prefeito poderia ter feito dentro do município. Se algo não foi feito ou foi feito, isso é exclusivamente do Executivo. Então queria agradecer e dar os parabéns mais uma vez pelo espaço e mandar um abraço para toda a população de Bandeirantes, em específico naquelas pessoas que acreditaram no Alex Borba, e para minha família, especial para minha esposa Érica e minha filha Lavínia.